Espaço CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
10 horas 37 minutos, agora a gente vai falar de uma coisa que eu adoro falar aqui no, na CBN, no CBN Cultura, que é viagem, não é? Nessa época do ano, né, a gente está em janeiro, época de férias, um dos destinos mais desejados por todos é Orlando, é viagem, né? E depois a gente falou aqui o ano passado dos parques da Disney, a gente falou da Universal, agora a gente vai falar sobre os parques do SeaWorld, do Busch Gardens e do Discovery Cove. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, ao vivo, a porta-voz dos parques do SeaWorld, a Marjorie Schroeder. Falei certo, Mar? Eu tô falando tudo errado,
Você,
né?
Você está falando corretíssimo, Leonardo. Tá ótimo, melhor do que eu.
Bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Leonardo, tudo ótimo. Assim, pra mim é realmente um grande prazer estar aqui, depois da experiência que a gente teve em loco, né, em Orlando. Fizemos uma imersão mesmo, o Leonardo entrou de cabeça, literalmente, nas nossas atrações.
Foi.
E agora é um prazer estar no estúdio pra gente contar um pouquinho mais dessa experiência e do que acontece hoje, do que está por vir.
Pois é, foi demais. A gente foi pra Orlando pro pessoal, para o nosso ouvinte, né, para os nossos ouvintes, né, ficarem já sabendo o que aconteceu. Em novembro, a gente deu um pulinho em Orlando, rapidinho, e conhecemos as iniciativas do SeaWorld para a preservação ambiental, né? A questão ambiental do SeaWorld é uma coisa impressionante, que eu fiquei assim impressionado. Eu imaginava, porque eu sou um grande fã dos parques de Orlando, do SeaWorld, de todos os outros, desde criança, desde moleque, sou um aficionado, meus amigos sabem, né? E eu adoro a Xamu desde criança, vou nos shows e tudo mais. Mas dessa vez, eu consegui ir de uma outra forma e consegui entrar nos bastidores lá das atrações, e o que mais me impressionou mesmo, Mar, queria que você explicasse um pouco mais, é a paixão dos cuidadores, treinadores, veterinários com os animais. É uma coisa assim, realmente impressionante, o sentimento que eles têm e o tratamento que eles dão pelos bichos, né? Antes de você trabalhar lá, você imaginava que era assim ou foi só depois?
Não, exatamente. Eu acho que a gente tem uma percepção, quando se fala em entretenimento com animais, né? Muitas vezes apaixonada, porque eu falo que o animal é animal, assim, não importa se a criança gosta de um personagem ou gosta de uma série de TV, animal é animal. Então, em qualquer lugar, eles vão ser iguais e eles vão causar o mesmo efeito nas nossas emoções. Então, eu acho que a gente tem duas percepções diferentes quando a gente fala de entretenimento animal. Uma é essa coisa do apaixonado, né? E tem uma outra que é a dúvida, né? Ah, como que é isso? Como que esses animais vivem? Por que que eles estão ali? Como eles são cuidados? Então, eu acho que não tem como se falar em entretenimento do grupo SeaWorld, que é um grupo que tem como propósito realmente a mensagem de educação ambiental, e por isso que aqueles animais estão ali e vivem ali, sem falar desse bastidor, né? Do que acontece e por que acontecem as coisas ali dentro. O SeaWorld Parks Entertainment, que é o nome do grupo, hoje ele tem 12 parques nos Estados Unidos, é líder em entretenimento no país, que é o país do entretenimento, né? E na Flórida, que foram os parques onde nós estivemos, ele tem 5 parques, né? Nós estivemos em 3 deles, que foi o SeaWorld Orlando, que é um parque dedicado à vida marinha, o Busch Gardens, que aí já foca um pouco na vida terrestre, nos animais terrestres, nas atrações radicais. E o Discovery Cove, que é um parque super, super especial, que depois, se a gente tiver tempo para falar, ele é bem diferenciado. Bom, então esses 3 parques, como eu disse, eles têm um propósito. A gente comenta que não existe preservação animal, preservação de espécie, se não trabalhar 3 pilares, né? O primeiro pilar é educação, porque às vezes a gente trabalha um pouco remediando o problema e fazendo a limpeza da praia, por exemplo, mas por que não educar para que isso não aconteça? Então, a educação ambiental é o primeiro pilar para que exista. Então, muita gente fala, mas tem que salvar os animais, preservar os animais. Então, vamos lá. Vamos partir dos pilares. Educação ambiental, que é o primeiro pilar. O segundo pilar é pesquisa, né? Então, toda essa parte científica é importantíssima, senão não acontece. E o terceiro pilar é a gestão de fauna, que é o que a gente fala dos resgates e reabilitação de animais. Que aí é tentar salvar um a um ali, né? Então, você não se fala de espécie, mas você salva aquele animal que está passando uma necessidade específica. E o Grupo SeaWorld trabalha nessas 3 áreas, nesses 3 pilares. Por isso que a gente tem tanto orgulho de dizer que, sim, trabalhamos com preservação animal. A gente tem a educação ambiental por meio do entretenimento, que é o que a gente vê nos parques. A gente faz toda a parte de pesquisa, então o nosso time aí de animais, eles têm diversas publicações científicas e eles trabalham em colaboração assim, com universidades no mundo todo. E a gente tem a gestão de fauna, que é um trabalho enorme, que é o Sea World Rescue, que é um trabalho de resgate mesmo de animais e reabilitação. É tipo um 9-0 aí dos animais.
É isso que eu queria falar um pouco agora. Esse a gente participou, né, de uma imersão, no seu hoje, do Rescue, onde a gente pôde conhecer pessoas que trabalham diretamente com essa área lá do seu hoje. A gente pôde ver não só as pessoas, mas também os equipamentos que eles usam para resgatar os animais nos mares, em outros campos e tudo mais. É impressionante o investimento que o seu hoje tem em resgate de animais. E não são os animais que vão participar das atrações dos parques, mas são resgates que as pessoas nem sabem que tem, né? Os animais que nem fazem parte de lá, né? Que é uma coisa do DNA do parque mesmo, né?
É, exatamente. A gente nasceu, na verdade, com esse propósito, né? Então, a parte do rescue, ela acontece no bastidor. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito interesse, que as pessoas querem ir conhecer, querem ir lá, e a gente sempre esteve aberto para isso. Mas é isso, isso acontece no bastidor, isso é parte do propósito da companhia, e é o que você falou, é uma super infraestrutura. Então, a gente tem um centro de reabilitação de alta tecnologia, a gente trabalha desde uma ressonância numa orca, até realmente tratar de um pequeno pássaro, as aves, a gente viu, tem muito resgate de aves na Flórida. E aí, quando eu falo que a gente funciona como um 9-0, é exatamente isso. A gente trabalha em parceria com a comunidade costeira e com os órgãos federais. Então, aconteceu ou identificou algum animal em perigo, ou ferido, ou órfão, ou encalhado, nos Estados Unidos, eles entram em contato com a nossa equipe, que trabalha 7 dias por semana, 24 horas. E aí acontece esse processo do resgate, que pode ser feito também em parceria com outras organizações, e depois a reabilitação desses animais. Qual que é o nosso principal objetivo? Resgatá-los, reabilitá-los e devolvê-los à natureza. E é isso que a gente faz. Aí você vai falar, Marjorie, mas como que é possível? Tem todos os animais que podem voltar? Não. Quem regula, isso é o governo americano, então a gente faz a reabilitação, é passado um dado técnico para o governo e ele decide se aquele animal tem ou não condições de retornar à natureza. Graças a Deus, a maioria tem, e os que não têm, por algum motivo que não tem uma sobrevivência no meio selvagem, a gente faz parte aí de um plano de zoológicos dos Estados Unidos, onde é feita a relocação desse animal. E é um trabalho bem legal para ir conhecer quem vai visitar o parque, assim, é um tour de 40 minutos,
sim,
né? Então não é uma coisa que não dá para encaixar num dia de visita, e não só porque você vê essa infraestrutura de perto, muitas vezes você tem a oportunidade de ver animais sendo reabilitados, mas também porque você tem contato com esses profissionais que trabalham ali no dia a dia, que para mim é a melhor parte.
10 horas e 45 minutos, a gente está conversando ao vivo com a Marjorie Scholder, ela é porta-voz dos parques SeaWorld, do SeaWorld, do Busch Gardens, do Discovery Cove, do Aquática, esse grupo de parques aí dos Estados Unidos, que a gente teve o prazer de conhecer um pouco mais agora em novembro, numa imersão que a gente teve nesses três parques do SeaWorld lá em Orlando, e foi muito legal, e a gente está conversando agora sobre essa parte aí dos resgates. Mas e o entretenimento? O que tem de novidade do SeaWorld em 2020 para rolar agora, né? A gente viu lá que estava tendo uma montagem lá de uma montanha-russa do gelo lá, Icebreaker. Como é que vai ser isso?
Exatamente. Bom, a gente tem muita novidade, né? O grupo SeaWorld aí se destaca em praticamente todos os anos terem grandes inaugurações. E aí, falando um pouco em entretenimento, é até interessante porque a gente tem essa característica da educação ambiental, né? E tanto dos espetáculos, como também das atrações radicais. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas montanha-russa, o que que tem preservação nisso, né? E aí é interessante porque as nossas montanhas-russas sempre têm uma temática voltada para o meio ambiente ou para os animais. E a grande novidade de 2020 do SeaWorld Orlando é a Icebreaker, que é uma montanha-russa de arremesso.
Que
seria
é isso?
Uma montanha... A pessoa não vai ser arremessada na montanha... Não, mas sim. É uma montanha-russa de velocidade. Então, ela tem aqueles tiros de velocidade. Serão 4 arremessos durante o percurso. E uma queda íngreme a 100 graus, de cerca de 26 metros.
Tranquilo.
Então, ela é bem tranquila. Ela é bem rápida. Não vai sofrer por muito tempo. Mas sim, também é uma característica nossa, assim, atrações de alta tecnologia e radicais. Então, a Icebreaker, ela vem com a temática do Ártico, que é, toda essa parte fria aí do Polo Norte. E a gente está em parceria com a Alaska Sea Life Center, que é um centro de pesquisa, de educação ambiental sobre a vida marinha no Alasca. Então é legal que o pessoal que for na montanha-russa depois ainda vai ter acesso a todo esse conteúdo sobre o Alasca, que é super interessante.
E vai ficar ali perto daquela área ali dos pinguins também?
Não. Não. O pinguim tá no Ártico, tá na Antártica, que é no sul, Polo Sul.
E ali vai ficar na
A gente tem duas áreas que são da temática do gelo. A gente teve Empire of the Penguin, que é dedicado à Antártica.
Tá.
Então é toda a parte do sul, né, do Polo Sul, e agora a gente vai estar ali bem próximo ao estádio mesmo, onde acontece o Show das Orcas. É na frente do estádio do Show das Orcas.
Entendi.
Essa montanha-russa.
Boa. Então, e a previsão de inauguração?
A gente fala temporada pré-temporada de verão. A temporada de verão nos Estados Unidos começa em junho, então acredito que até começo de junho já esteja inaugurada. Então, o pessoal que vai para Orlando na temporada de verão, julho, férias escolares, não pode deixar de ir no SeaWorld Orlando para ver essa atração.
Agora, a gente fala muito do SeaWorld Orlando. Eu já fui muito no SeaWorld de San Diego também, que é uma atração muito... que é um parque muito legal também, e tem alguns diferenciais em relação a Orlando também, como, por exemplo, os golfinhos também, não é? O que você pode falar um pouquinho do SeaWorld de San Diego também?
É interessante porque, exatamente, SeaWorld Orlando é um parque super conhecido, mas o nosso primeiro SeaWorld foi o de San Diego. Então, é o nosso parque mãe. A gente classifica ele como parque mãe, é onde tudo começa. Então, sempre que a gente pode ter alguma iniciativa, busca que essa iniciativa comece pelo SeaWorld de San Diego. Bom, eu falo que o SeaWorld de San Diego, ele é o SeaWorld com um charme californiano, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. San Diego é uma região maravilhosa da costa da Califórnia e ele fica ali na Bahia. San Diego. Então, ele tem uma parte de contemplação também, além do entretenimento, além da exposição e do show, que é muito bacana. Porque você está numa região maravilhosa da costa, um clima super agradável, e ele mescla também esse entretenimento que a gente encontra em Orlando. Então, você tem as atrações verticais, os shows... os espetáculos com animais, tem uma área infantil muito grande, onde que também você tem algumas atividades de espetáculos, outras mais interativas, e também toda a parte de interação, que foi o que você comentou. Então, lá no SeaWorld San Diego, a interação com os golfinhos dentro da água é feita no próprio SeaWorld, diferente da Flórida, que a gente tem o Discovery Cove. Então, se você faz o SeaWorld San Diego, você também pode fazer esses tours extras de interação com animais.
E o que a Marge falou é bem verdade, San Diego é uma cidade maravilhosa, quem puder colocar San Diego no seu roteiro de viagem quando for para a Califórnia, que é uma cidade que às vezes passa meio despercebido ali, né? O pessoal fica mais em Los Angeles, mais nas cidades mais famosas ali, mas San Diego é uma cidade incrível. Eu tive a oportunidade de morar lá há uns 8 anos, mais ou menos, 9 anos, quando eu fiz o intercâmbio. É maravilhoso mesmo, vale muito a pena, e tem aí uma oportunidade de tanto de conhecer o SeaWorld lá, que é maravilhoso. Bem, o SeaWorld, então, Orlando, que a gente falou um pouquinho mais, tem essas novidades aí, chegando aí no verão americano, então, a partir de julho, por aí, né?
Isso.
Por aí vai. Mas tem o Busch Gardens, vamos falar um pouquinho do Busch Gardens também. Para criança pequena, Busch Gardens é incrível, porque tem a Vila Sésamo, né? Vila Sésamo são personagens muito famosos nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o pessoal conhece um pouco também, né? E tem uma área muito legal para criança lá também, não é, Mar?
O Busch Gardens, o parque, ele fica em Tampa, então ele tá cerca de 1 hora de Orlando. Muitas vezes o brasileiro fica hospedado em Orlando, então em 1 horinha... de carro ou com o nosso shuttle, a gente tem um transporte gratuito saindo do SeaWorld Orlando todos os dias, ele chega no parque. O Busch Gardens, ele é um dos maiores zoológicos dos Estados Unidos, cerca de 12 mil animais, e também o maior colecionador de montanhas-russas e atrações. Por isso as pessoas têm essa ideia de que não, Busch Gardens é só para quem tem muita coragem. Sim, também, por exemplo, o Leonardo, um cara super corajoso, nos surpreendeu durante a viagem.
Foi.
Mas ele é um parque hiper agradável para famílias com crianças. Uma, porque a gente tem essa área temática da Vila Sésamo, que é o Safari of Fun. Então, você vai ver todos os personagens da Vila Sésamo na temática da África. Super bonitinho. Eles estão sempre com roupas de miçanga. Então, é bem legal. São 8 mil metros quadrados de atrações para criança, espetáculos também para criança e encontros com personagens. Então, assim, eu acho que começar o passeio por aí e depois explorar mesmo o parque na parte de zoológico, na parte dos espetáculos também, que às vezes as pessoas não conhecem. A gente teve a oportunidade de ver um espetáculo lindíssimo de patinação
no gelo.
Que às vezes o pessoal fala, nossa, mas está no Busch Gardens? Sim, tá, é um parque muito diverso, é para passar um dia até dois, se possível.
Não, o Busch Gardens, eu vou para Orlando há muitos anos, né? E o Busch Gardens foi a primeira vez que eu fui, eu nunca tinha ido. E fiquei muito surpreso e agora recomendo muito para os meus amigos, porque eu não imaginava que era tão legal. Porque às vezes você vai para Orlando num batidão, assim, fica fazendo um parque, maratonando o parque, fica lá exausto, porque é uma viagem realmente, para quem nunca foi, parece, é férias, tá brincando. Não, é uma coisa exaustiva mesmo, que você fica lá das 8 da manhã às 10 da noite andando.
Os parques são muito grandes, você anda muito.
Você anda muito, em todos, não tem um parque tranquilo. Todos, uhum. Né, às vezes você vai no verão, é sol mesmo. Então
tem
o
Discovery Cove.
Tem o Discovery Cove, que é um pouco mais tranquilo. Acho que é o único que é mais tranquilo. Mas são difíceis, né, pra você não ficar tão cansado assim. Mas e aí você fala, mas eu vou pra Tampa e tal, mas vale muito a pena. Porque Tampa é pertinho, é mais perto que Campinas, São Paulo, né, dá uma hora e pouquinho. E é um parque muito bonito, é grande, grande e ao mesmo tempo não é um parque absolutamente lotado, você não fica esbarrando em todo mundo. É um parque muito gostoso e tem uma montanha-russa que eu gostei muito, que é a Tigers. Conta um pouco da Tigers.
A Tigers é a nossa novidade do ano passado, né? De 2019. Também é uma montanha-russa de velocidade. Então, ela imita o movimento de um tigre. E ela tem essa coisa do arremesso, que a gente fala, que são esses tiros de velocidade. Ela é rápida e intensa. Essa, acho que, é a melhor classificação que a gente pode dar pra Tigers. Dá realmente aquela vontade de quero ir mais uma vez. Porque ela é super rápida e muito intensa e é uma tecnologia hiper avançada de você realmente chegar de 0 a 100 aí em poucos segundos.
E não parece, porque ela é muito confortável, né? Porque ela é tão nova, tão recente, você não sente nada. Ela te abraça de um jeito que você nem imagina que ela vai...
As tecnologias agora das atrações são bem essas, assim. Não existe mais aquela coisa que, assim, tem que sacudir, tem que bater, tem que ir pra... Não. Assim, pelo contrário. Quanto mais suave, mais macia, mais adrenalina você gera aí no visitante. Então, as novas atrações, elas são muito suaves. Isso é bem legal, porque, assim, não tem aquela coisa mesmo de, foi muito chacoalhão. Não tem, não existe isso.
E é muito legal a Tigers. Eu gostei muito. A gente foi duas vezes seguidas, né?
Exatamente. Tive que encarar essa com o Leonardo. E é interessante porque a Tigers, ela é legal porque, assim, a gente tem 9 montanhas-russas no Busch Gardens. E aí você fala, pô, mas é tudo parecido? Não. Cada uma tem a sua característica e o seu apelo. Quem gosta de velocidade, quem gosta de queda, quem gosta de looping, quem gosta de outras montanhas-russas para família. Então, assim, a gente, cada uma tem a sua característica e então tem para todos os gostos.
E tem uma que eleva, como é que é aquela que a gente foi lá, que ela sobe?
Assim? A Cobra's Curse.
Cobra's Curse.
Ela é uma montanha-russa de rodopios e você sobe por um elevador. Então, você entra na atração e aí o elevador te leva até o topo da montanha-russa e dali você sai rodopiando até a base, assim, é uma atração pra família, assim, dá pra ir criança de 1,07m, né, 1,10m no máximo.
É muito divertido. Então, Busch Gardens, eu já virei um grande fã e fico indicando pra todos os meus amigos pra irem lá, e quem tiver viagem pra Orlando, tenta colocar no seu roteiro, porque vale muito a pena, e quando você mescla, né, Marjorie, com os outros parques do SeaWorld, fica um valor acessível, né?
Exatamente, a gente tem os ingressos combinados, que valem muito a pena, no Brasil a gente tem até uma promoção específica pro mercado brasileiro, que é o 2x3, na verdade o 3x2, né? São 3 visitas, você pode escolher qualquer um desses 3 parques, e você paga o valor de 2. Então, comprar o combinado, comprar no Brasil com antecedência, aqui no Brasil você compra em real, parcela, vale muito a pena. Não deixa para comprar lá, porque realmente lá você vai comprar na bilheteria, você pode pegar fila, você paga em dólar, você paga o IOF. Então, assim, que se puder realmente sair antes com pá. Isso, são vários canais de vendas, a gente tem tanto o nosso site como as agências de viagens e as operadoras. Então, a dica é, sai com o seu ingresso daqui.
10h56, a gente está conversando ao vivo com a Marjorie Scholder, porta-voz dos Parques SeaWorld aqui pelo Brasil. A gente está conversando sobre viagem Tem coisa melhor que falar de viagem? Não tem, né? Quem está planejando uma viagem para Orlando, que é o sonho de muita gente, né? Uma viagem planejada, uma viagem que não é barata, uhum. Uma viagem gostosa que a gente planeja a vida toda, às vezes, para ir, né? Uma viagem que é um sonho, né? Que é um sonho de entretenimento, um sonho para compra, um sonho para guardar na memória, né? Um sonho para, às vezes, a pessoa quer casar em Orlando, uhum. Quer casar nos Estados Unidos, quer dar um presente. É algo, assim, realmente muito mágico, né? E realmente ir para Orlando é uma coisa fora de série. Agora, uma outra atração muito legal do Busch Gardens, para a gente poder encerrar o assunto Busch Gardens, para a gente poder falar do Discovery Cove daqui a pouco, que é um parque tão especial, é o safari, para você poder interagir com as girafas, que é uma coisa realmente impactante, né?
Impactante,
é. Conta um pouquinho como é que é isso, porque realmente dá um certo medo de você ver um bicho de quantos metros tem uma girafa?
Nossa,
não
sei, 11 metros.
Eu vou dar um Google aqui, porque não sei quanto que é.
Eu acho que é de 10 a 11 metros.
10 a 11 metros.
É, dependendo da idade do animal.
Você entra num carrinho, né? Como é que é?
Então, o safari é um tour que a gente tem, né? Então, se chama Serengeti Safari. Ele entra dentro da nossa planície do Serengeti. A planície do Serengeti é onde a gente tem grande parte dos nossos animais. Então, ali você tem a oportunidade de ver outros animais, de entender esse um pouco do que a gente estava conversando. Então, assim, entender o trabalho que é feito, às vezes o trabalho de reprodução de animais, que a gente faz parte do Special Survival Plan, que é um plano de sobrevivência de espécies em extinção. Então, você faz todo um passeio por essa planície, conhece todas essas espécies, zebra, rinoceronte branco, rinoceronte negro, tem as aves também, que são muito interessantes, avestruz, antílopes, e um dos pontos altos é essa chegada na área das girafas, e que elas vêm, e você pode ali alimentar, dar um mimo para elas, né, que é sempre uma folha, um alface, alguma coisa, algum vegetal, para agradecer essa visita. E é impactante. E aí é isso que eu falo, assim, você sai de lá, eu tô há 10 anos já trabalhando para essa empresa e eu sempre saio muito emocionada do contato com esse animal, com a beleza desse animal e com essa amizade, assim, é um animal super, ele tem um olhar de amizade, então é algo que te emociona mesmo no final do tour.
Não, é sensacional mesmo. Ó, a girafa tem 6 metros.
Tá? Ah, é? Não, então eu exagerei. Achei que era muito mais. E a gente não pode esquecer, ainda terminando o Busch Gardens, da novidade.
Qual que é a novidade?
Mais uma montanha-russa.
Ah, a híbrida.
A híbrida.
Conta.
A Guazi era a nossa antiga montanha-russa de madeira. Ela já foi fechada há alguns anos. Era uma montanha-russa super clássica. Ela tinha dois percursos e eles se cruzavam. Então, era bem bacana, lindíssima. Mas é o que eu disse, era uma montanha-russa de madeira, uma tecnologia antiga. E hoje em dia não atrai tanto mais as pessoas. O que, que a gente fez? A gente pegou essa estrutura da Guazi, que é linda, 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 de madeira, e colocou um trilho de aço, de ferro, para causar esse conforto e ter a velocidade. Aumentamos também algumas quedas e virou a Iron Guazi, que é essa Guazi, que é essa montanha-russa híbrida. Ela é madeira com o aço. Ela inaugura, ela vai inaugurar um pouco antes, até, no máximo abril, ela já deve estar aí aberta para o público experimentar, e é também um dos grandes destaques para quem for em julho.
Daqui a pouquinho, então, né? Daqui uns 5 meses já está por aí, já.
Já está aí.
A gente está ao vivo com a Marjorie Scholder, porta-voz dos Parques hoje. Queria agradecer as mensagens que a gente está recebendo aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Obrigado aí pelas mensagens. Ó, a Amanda, que mora aqui no Cambuí, falou que foi no SeaWorld mês passado, falou que adora os parques do SeaWorld, mandando um beijo aqui para a Marjorie, falando que adora Xamu também. O SeaWorld é um parque muito querido, né? As pessoas gostam muito, né?
E é agradável, assim, é um parque realmente que tem uma... Ele tem uma energia diferenciada.
Não é? Voltando a falar um pouquinho do Busch Gardens, né? Eu gostei tanto do Busch Gardens. Quando é a primeira vez, a gente fica com aquelas coisas na cabeça, né? Tem uma parte lá do Busch Gardens que eu gostei bastante, que é um centro
Animal Care Center.
Care Center, né? Tinha esquecido o nome. Virou uma atração que era apenas uma coisa interna, mas virou uma atração do parque, que é um centro... veterinário lá, onde os veterinários lá cuidam dos animais resgatados lá, né? Tem um centro ali onde as pessoas podem ver o veterinário cuidar do animal, ele cuida, faz até uma cirurgia, às vezes um exame lá, e depois de tudo ele pega o microfone, puxa o microfone de dentro lá
do centro cirúrgico,
ele fala tudo o que aconteceu, mostra com uma tela, a ressonância magnética, o raio-x, e conta para as pessoas, abre para perguntas. É sensacional aquilo, as pessoas podem ver, e é uma atração do parque também, né?
Ele é o nosso hospital, é onde acontece a parte do centro cirúrgico, laboratório, exames, e que a gente trouxe para dentro do parque. Então, virou uma atração do parque, a gente estruturou isso para que fosse possível. Então, as salas são todas de vidro, os nossos especialistas sempre estão microfonados, e o público pode ver o que está acontecendo em tempo real. E não tem uma programação. A única coisa que a gente não tem como pôr uma programação no site, porque é um hospital de verdade. É realmente onde a gente faz todos os procedimentos veterinários com os nossos animais. Claro, não os animais de grande porte, como as girafas, que tem um outro espaço que é mais adequado, mas a maioria dos animais passam por ali, principalmente os animais resgatados.
E é legal que a gente estava até conversando com um pessoal de algumas ONGs ali, né? As ONGs ligam lá e tem aquele hospital como referência mesmo, que é um hospital de referência ali da Flórida, ali daquele local, porque são muitos animais resgatados, aves ali nas estradas ali e tal, né? E eles resgatam e ligam lá, e são animais, não são do parque, são animais ali que são resgatados ali e levam pra lá e eles cuidam lá, então é um trabalho muito legal.
E as crianças ficam malucas, fazem perguntas incríveis, assim, pros veterinários, né?
E eles respondem tudo, mostram lá o raio-x e tal, é sensacional. E reforçando o quanto de amor que eles têm pelos animais, os veterinários, os cuidadores, voltando a falar do SeaWorld, que a gente não conseguiu ter tempo de falar no outro bloco, né, o quanto eles têm o nome de cada animal que tem lá, o quanto que eles dão de comida, as interações, no Busch Gardens, a interação com o canguru, com todos lá que a gente teve lá a oportunidade, e principalmente o lado humano ali que eles têm, do humano com o animal ali, né, dos funcionários por parte dos animais ali, dos bastidores, é sensacional, parabéns.
A gente foi no pinguim também.
Nos pinguins também, cada pinguim tem, não sei quantos pinguins tem
300.
Lá, mais de 300 pinguins, todos têm um nome, todos têm uma peculiaridade, todos são tratados um a um, né? Não é um número ali, todos são individuais ali mesmo, né, isso é uma coisa que foi bem impactante para todos, né? Sim. Enfim, vamos falar do Discover Cove?
Vamos.
Discover Cove é um parque totalmente diferente de todos os parques que eu já pude conhecer na vida. Por quê? É uma férias dentro das férias. Como é que é? Como que você explicaria o Discover Cove para um amigo seu, Marge?
O Discover Cove é o nosso paraíso tropical. Ele é um resort, só que ele é um day resort. Você não dorme, mas é um resort all inclusive, que você pode passar o dia ali com as lagoas naturais, praia de areia branquinha, e você tem a parte tanto de praia, de lagoas, de rio de correntezas, como você tem a parte de interação com os animais. E aí é onde você realmente entra na água e interage ali dentro do habitat deles. Tanto um arrecife de corais enorme, repleto de peixes tropicais e de arraias, bom, tudo que tem ali naquele arrecife, que você pode fazer mergulho de snorkel ou de profundidade. E a Lagoa dos Golfinhos, que aí é o ponto alto da visita, onde você faz a interação com os golfinhos, que, como vocês sabem, são animais assim, realmente fantásticos e inesquecível essa interação.
E é muito legal o parque, porque você fica tranquilo o dia inteiro lá, né? Como você falou, é um parque all inclusive, né? Você tem lá a alimentação do começo ao fim do dia, né? E é um ambiente muito bonito, né?
É um parque que tem, é o único parque que tem assim, né, que tem uma limitação de uma capacidade diária. Então, assim, entram só 1.400 pessoas por dia. Então, é um parque que precisa fazer reserva antecipada, diferente dos outros parques que compram ingresso e pode ir no dia que você quiser, você tem que fazer uma reserva antecipada, às vezes na alta temporada é legal fazer com uns 3 meses de antecedência, você marca o dia e vai naquele dia, então nunca o parque vai estar cheio, não vai ter fila, é uma experiência bem exclusiva.
Marjorie, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi incrível, né, falar de parques, né, falar do SeaWorld, falar de tantas novidades que estão por vir. 2020 é um ano especial para os parques do SeaWorld, tem muita novidade para vir para cá. Queria que você ficasse com as portas abertas aqui com a gente para poder falar com a gente sobre os parques. Ó, o Adriano Vacari aqui está mandando mensagem para a gente, falando que ele foi, em alguns anos atrás, com um brinquedo parecido com uma raia. É do...
A Manta.
É a Manta, não é?
É, o Léo foi.
Eu fui.
Ah, é verdade.
Sensacional.
Essa Amanta é demais. A Amanta é a montanha-russa que você parece que está voando. Né? Então, assim, ela imita o movimento da arraia no mar, só que parece que você está voando. Muito, muito boa também. Recomendada. Adorei a dica.
E o SeaWorld é conhecido como as melhores montanhas-russas de Orlando, não é?
Sim, sim. A gente tem uma coleção bem... A gente tem a Maycol também, que é uma montanha-russa no SeaWorld Orlando, que é super conhecida. É a mais alta, mais longa, mais rápida. Então, ela tem todo um superlativo e é novíssima. E que imita também essa coisa do tubarão. O Meiko é o tubarão mais rápido do mundo.
Manto e Meiko são a dupla ali imbatível ali de montanhas-russas, não é? São montanhas-russas realmente muito especiais. E são três oportunidades legais para o pessoal ir para para Orlando e se divertir pra caramba, não é? Esses três parques legais. E também, se for no verão, a aquática também, né?
Tem o aquática. O aquática tá aberto o ano inteiro, né? Porque Flórida, Orlando tem essa vantagem da temperatura. É, então, se combinar com a aquática, são quatro parques e é um roteiro bem completo. Então, assim, eu acho interessante realmente organizar, porque, como você disse, Orlando, Flórida ali tem muitas atrações, mas dá pra fazer um combinado bem legal com os quatro parques.
Ó, a Vera Amaral tá falando que tá programando viagem pra outubro e falou que não tinha programado o Busch Gardens, mas tá pensando agora, depois da entrevista.
Vera, vai pro Busch Gardens, você não vai se arrepender.
E a Aline também tá falando que ela sempre vai no SeaWorld, também tá mandando um beijo pra gente também. E o que mais aqui? Que eu acabei perdendo. E o Douglas também tá falando que adora a Manta também, que ele vai direto, vai várias vezes.
A Manta é um clássico. A Manta, ela é de 2009, mas ela é muito atual. Então, é uma montanha-russa que é um clássico já pro SeaWorld.
Marjorie, obrigado mesmo, viu? A gente queria agradecer muito. 11 horas e 10 minutos ao vivo aqui na CBN para Campinas, mais de 60 cidades. Campinas é uma das cidades que mais frequentam Orlando, né?
O interior de São Paulo é um mercado muito forte para a Flórida e para os nossos parques, assim, é bem relevante. Então, a gente sabe do interesse. É, vocês têm a vantagem aqui de um voo direto saindo de Viracopos. Então, assim, é muito fácil ir para a Flórida e é um mercado super importante mesmo para os parques.
Gente, ó, pegou o avião aqui em Viracopos, daqui você dorme. 8 horas você já está dentro do parque quase.
É isso mesmo.
Você tomou um remedinho, ó, você nem viu, você já está lá, já está na Meiko.
Assistiu dois filmes e já chegou.
Já chegou. Obrigado mesmo, portas sempre abertas. E, ó, tendo novidade, portas abertas aqui na CBN.
Leonardo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade de ter feito essa imersão. Então, assim, o Leonardo, gente, não é um cara de estúdio, não. Ele vai lá e conhece, para chegar até vocês, ele foi lá e conheceu pessoalmente.
Em loco mesmo. Foi um esforço muito grande, viu? Eu quase não gosto, viu? Obrigado mesmo, viu, Mar? Um beijo para você, viu?
Obrigada a você.